Gente, eu estou um pouco diferente, né? Não vou usar nenhuma palavra errada sobre a minha vida, mas eu estou um pouco diferente, eu espero a compreensão de vocês, porque eu tenho uma filha de 16 anos, ela vai fazer 17 agora em setembro, e ela... Oh, gente, muito obrigada! Mas eu tenho uma filha de 16 anos, ela faz 17 anos agora, dia 1º de setembro. E ela simplesmente foi pedida em namoro quinta-feira passada. Gente, eu tô... Pastora, como é? A senhora me ensina depois? Obrigada, viu? Eu tô precisando, sabe assim, de aconselhamento, de oração. Eu tô precisando de Deus na minha vida mais do que nunca, porque, meu Deus! Eu disse, minha filha, olha, não beije. Tô nervosa, gente, tô nervosa. Ela, mamãe, e faz o quê? Eu disse, só pega na mão. Só pega na mão, tá bom demais. Então, gente, orem por mim, que eu tô precisando de muita oração durante esses meses, certo? Ainda tô me adaptando com essa novidade lá em casa. Mas, glória a Deus, menina da igreja, né? Enfim, que Deus guarde, Deus cuide, Deus livre de todo mal, em nome de Jesus. Mas é isso, eu creio que hoje é um dia de cura, eu creio que hoje é um dia de celebrar histórias aqui essa manhã, eu creio que hoje é um dia de Deus fazer grandes coisas nesse lugar, e como eu falei, Deus tem um plano e um propósito para cada uma de nós. E Ana, eu já escutei muito isso, mas eu quero que isso entre no seu coração, que você foi formada no ventre da sua mãe, não formada, talvez, não sei qual foi a escolha dos seus pais, mas um escolheu por mim e por você, e o nome dele é Deus, o nome dele é Jesus de Nazaré, ele nos escolheu, ele nos formou, e essa verdade, ela precisa estar gravada no meu coração e no seu coração, de que nós somos filhas, de que nós somos amadas, de que nós somos fortes e corajosas. Eu amei o tema dessa conferência, e é mais ou menos nessa perspectiva que eu quero compartilhar uma história com vocês. E essa história, ela é contada lá em Êxodo. E essa história, ela começa desse jeito assim. Quem ama a palavra de Deus? Amém. Eu amo a palavra de Deus. Ela começa assim. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Gente, para aí comigo, já eu continuo, mas para aí comigo. Então talvez você já saiba até de quem eu estou falando, não sabe? Talvez, não sei se aqui fizeram essas dancinhas, mas lá na minha igreja fizeram. Então, você sabe de quem eu estou falando? Essa pessoa, essa mulher, ela é Joquebede. Um homem de tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo que ele era bonito, e escondeu por 3 meses. E aqui, eu e você, talvez você já saiba, se você não souber, não tem nenhum problema, eu vou te contextualizar dessa história. Mas, Aninha, qual foi o motivo por que Joquebede decidiu esconder Moisés durante 3 meses? Se você ver no capítulo anterior, a Bíblia relata que naquela época, no Egito, os hebreus, eles estavam ficando em maior número do que os egípcios. Então, o faraó determinou um decreto, tá certo, né? Assim, estabeleceu uma ordem de que se nascesse um filho homem, esse filho deveria ser morto. As pessoas deveriam matar. E ele deu essa ordem às parteiras. Gente, abre um parênteses aqui para essas parteiras. Uma salva de palmas para essas parteiras, porque elas foram mulheres ousadas e corajosas. Mas aí fica para outra pregação você ler lá no capítulo 1 de Êxodo, as parteiras. Me chama de novo, pastor, para me pregar as parteiras, tá bom? Então, essas parteiras, elas foram sensacionais. Mas, Aninha, então Joquebede escondeu o seu filho durante 3 meses por conta dessa ordem de que todo filho que fosse do sexo masculino deveria ser morto. Mas aí já começa, eu imagino... Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Eu já imagino o desespero dessa mãe. Eu imagino assim, Joquebede, ela já tinha 2 outros filhos, não é verdade? Miriam e Arão. E eu imagino no momento em que ela ficou grávida. Ela descobriu lá que ficou grávida. E eu imagino o desespero dela. Tinha acabado de sair esse decreto. E ela deve ter ficado, meu Deus, eu quero que seja uma menina. Eu quero que seja uma menina. Senhor, faz com que esse filho que o Senhor colocou no meu ventre seja uma menina. E naquela época não tinha esse negócio de sexagem. Não tinha esse negócio que com 15 dias de grávida você já sabe se é menino, se é menina. Faz chá de baby, chá de não sei o quê. Chá revelação. Não sabia, não tinha ultrassom para Joquebede descobrir qual era o sexo do seu filho. Então, eu imagino a aflição dessa mulher. Eu imagino, pastora, que ela deve ter jejuado. Eu imagino que ela deve ter feito campanha de oração. Eu imagino que se ela fosse aqui do Movimento Flor, ela dizia, gente, ela ia lá no site, botava em oração, orem para meu filho ser uma menina. Para meu filho ser uma menina, para essa criança ser uma menina. Mas essa é a primeira coisa que eu quero falar para mim e para você essa manhã. A gente não pode controlar o que Deus pode controlar na nossa vida. Os planos de Deus são maiores sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pare, mulher da Adai, pare de querer ser Deus. Pare de querer achar que você sabe o que é melhor para você. Pare de querer determinar Deus, ó, uma mulher, viu? Enquanto Deus está dizendo assim, descansa aqui, quem cuida da tua vida sou eu. Descansa aqui, quem cuida dos teus planos sou eu. Descansa aqui, quem cuida da tua casa sou eu. O Senhor já viu, o Senhor já sabe, porque Ele está sentado aonde eu e você não estamos. Hoje, a gente vê o hoje, Ele vê o amanhã. A gente só vê o que está aqui na nossa frente, Ele vê o que está depois. Então, Ele cuida da nossa vida. Ai, mas eu queria que fosse diferente. Ai, Deus, mas eu não queria que fosse assim. Engravidar logo nessa situação. Não reclama do que Deus colocou nas tuas mãos. Não reclama do que Ele tem confiado a ti. Não reclama do que Ele determinou que fosse para você. Ele sabe. Mas vamos voltar aqui para o texto, né? E aí, a partir do versículo 4... Não, a partir do versículo 3, fala assim. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino, preste atenção nessa parte. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. E a filha de Faraó desceu para se banhar no rio. E as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio do rio, dos juncos, mandou uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. E olha o que, é que a palavra de Deus fala, gente, eu amo os detalhes da palavra. Fala assim, ela teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. E então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das suas servas, quer que eu vá chamar uma das suas servas e crie esta criança para a senhora? E a filha de Faraó respondeu, vá. E aí a moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e o amamente para mim e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. E lhe deu o nome de Moisés. E lhe disse, porque das águas eu o tirei. Gente, eu aprendo algumas coisas com essa história aqui. Que envolve tantas pessoas, né? Envolve Joquebede, a mãe de Moisés. Envolve Miriam, a irmã de Moisés. Envolve as servas. Envolve a filha do faraó. E envolve o próprio Moisés. E talvez você já saiba qual é a biografia de Moisés. Mas eu quero relembrar com você o que fala lá em Deuteronômio. Diz assim, em Israel, Deuteronômio 34:10. Fala assim, em Israel, nunca mais se levantou o profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todas aquelas coisas, sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os seus feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Ou seja, gente, Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Moisés era um homem que teve um encontro com Deus. Moisés era alguém que a Bíblia mesmo fala que jamais existia o homem igual Moisés, mas tem um pequeno detalhe: para que Moisés fosse tudo aquilo que ele foi, fizesse tudo aquilo que ele fez, pudesse ser tudo aquilo que Deus o criou para ele ser, existiram algumas coisas que aconteceram na vida de Moisés. Concorda comigo? E são sobre essas coisas que eu quero falar com vocês, vou tentar ser o mais breve possível. A primeira delas é que exigiu coragem e fé. Fé e coragem. No caso aqui, força também de forte e corajoso. Aninho de quem? De Moisés, bebezinho? Não. Exigiu isso da mãe de Moisés. Precisou que Joquebede tivesse fé e coragem. E eu quero falar para você, mulher, esta manhã, eu e você, nós precisamos de coragem. Nós precisamos dessa força. Nós precisamos dessa fé. Coragem de tomar decisões. Coragem de se posicionar. Coragem de decidir. A nossa sociedade tem estado carente de pessoas corajosas. Nossa sociedade cristã, homens e mulheres de Deus, tem estado carente de pessoas corajosas. Gente, eu amo o que fala lá em Hebreus. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Mulheres da Dai, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida que nós temos que nos posicionar e muitas vezes não temer aos decretos que a sociedade tem colocado sobre mim e sobre você. Homens e mulheres, mulheres que se posicionam. Gente, hoje o povo quer dar pitaco em tudo. Não sei se assim fala aqui assim, né? Lá no Nordeste fala assim, as pitaqueiras. Hoje o povo quer dizer como é que a gente vai cuidar do nosso dinheiro. Hoje o povo quer dizer como é que a gente vai cuidar dos nossos filhos. Hoje o povo quer dizer, a internet quer ensinar como é que a gente vai fazer nosso casamento. Hoje os reis querem estabelecer como é que nós lidamos com a nossa sexualidade. Então eu quero me levantar junto com você para a gente ter essa coragem de se posicionar e dizer: meu amigo, eu tenho um decreto e esse decreto está na palavra de Deus. Pode vir rei, pode vir o que for, eu tenho um princípio a qual eu vivo, a qual eu sigo, a qual eu me oriento. Você que está em online, eu não esqueci de você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se levanta, a gente está precisando dessa coragem. O povo quer impor sobre a nossa vida, gente, coragem para a gente confiar em Deus. Coragem para dizer: ei, eu tenho um Deus, eu tenho quem me guie. Eu tenho quem me ensina. Eu tenho quem me ensina sobre filho. Eu tenho quem me ensina sobre casamento. Eu tenho quem me ensina sobre sexualidade. Eu tenho quem me ensina sobre finanças. Aqui, ó, essa palavra tem tudo para a minha vida e para a sua vida. Nós não precisamos recorrer a outros lugares. Essa palavra, ela nos orienta. Nós. Por isso, gente, é urgente o amor pela palavra, o temor pela palavra, a busca pela palavra. Para que a gente tenha coragem. Coragem. Mulheres que têm coragem, muitas vezes, de esconder as suas famílias. Mulheres que têm coragem de esconder os seus filhos. Mulheres que ainda hoje têm coragem de sentar e ler a Bíblia junto com eles. Mulher que tem coragem de sentar para orar pelos pais, orar pela escola, orar pelo trabalho, orar pela vizinhança. Coragem. Coragem, mulher que tem coragem de manter os seus princípios e os seus valores, que pode vir um decreto. Pode vir, eu vou ser igual às parteiras. Eu vou ser igual ao Joquebede. Eu vou esconder. E eu já oro por você essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa vida esteja escondida no Senhor. Assim como fala em Colossenses 3:3, nós estamos escondidos em Ti. Em Cristo Jesus nós estamos escondidos. Outra coisa que nós precisamos esconder é alguns sonhos, alguns planos que ainda não está na hora de mostrar para o povo. Nós precisamos identificar e pedir a Deus sabedoria, porque tem planos e tem sonhos que, se eu mostrar cedo demais, o que é que acontece? Morre. Eu oro para que você tenha sabedoria e discernimento para esconder algumas coisas, para que elas sejam moldadas, para que elas sejam preparadas, para que elas sejam forjadas, para que elas sejam moldadas mesmo por Deus. E você saiba o tempo certo de ir para fora. Às vezes a gente tem perecido pela imaturidade de querer botar, mostrar logo tudo. E aqui tem um ensinamento dizendo, Joquebede escondeu o filho por 3 meses, porque ela sabia que se ela mostrasse antes, morria. Ela sabia que se mostrasse antes, ele ia morrer. Então aqui existe um grande ensinamento para mim e para você. Outra coisa, a segunda coisa que eu percebo que nós precisamos, além dessa coragem e dessa fé, é fazer o que precisa ser feito. Eu tenho essa personalidade, né? Lá na minha igreja, o pessoal diz que eu sou muito prática. Mas é porque, gente, tem coisa que não tem muita explicação. Não tem muito... Não, tem coisa que precisa fazer o que tem que ser feito. Precisa, mas isso aí não é muito parecido com coragem, não? Não, gente. Entre você ter um sentimento da coragem, você fazer mesmo. Existe aí, menino. Existe um longo caminho entre você ter a coragem e você fazer o que precisa ser feito. Então, eu percebo que essa questão de fazer primeiro o que precisa fazer, o que precisa ser feito, começa comigo e com você. Começa primeiramente em nós. Gente, na história de Moisés, ele foi criado para ser por Deus, tudo isso que ele foi, que a gente viu. Mas ele, escuta isso, ele precisava mais do que uma mãe escrava. Não sei se você lembra, mas Joquebede, ela era escrava. E ela, por muitas vezes, ou se a gente for olhar o contexto da história, ela não ia poder dar a Moisés a oportunidade que Moisés teve sendo filho da princesa. Então, para Moisés ser tudo aquilo que Deus criou ele para ser, ele precisava conhecer outras culturas, ele precisava conhecer outras linguagens, ele precisava ter domínio sobre outros assuntos. Então, Joquebede fez o que precisava ser feito. Joquebede podia ter chorado, acredito que chorou. Acredito que sofreu. Acredito que como mãe, minha filha está namorando, eu estou morrendo. Imagina se eu tivesse que entregar essa menina no rio. Então eu acredito que ela sofreu, chorou, mas fez o que precisava ser feito. Se levantou como precisava se levantar. Agiu como precisava agir. E eu posso falar muito tranquilamente que eu sou uma mulher de carne e osso, assim como você. Às vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito. É para fazer exame? Vá fazer exame. É para se alimentar melhor? Vá se alimentar melhor. É para fazer um exercício físico? Vá fazer seu exercício físico. Amém, gente? Estou falando besteira, pastora? Você que está online também. Ai, porque não sei... Preciso ler a Bíblia todo dia? Pois abre a Bíblia e lê a Bíblia todo dia. Sabe, gente, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E sair, gente, do lugar da culpa. Eu percebo que tem muitas mulheres liderando as suas próprias vidas, as suas famílias, as suas casas em um lugar de culpa. Deixa eu falar uma palavra para libertar você essa manhã. Saia desse lugar de culpa. A culpa te aprisiona. A culpa te manipula. Não, tem mulher que está assim, não, eu vou para casa. Eu estou trabalhando demais. Então, assim, eu vou dar tudo que o meu filho quiser. Eu não posso dizer não para o meu filho. Eu não posso me posicionar de forma diferente. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Aí vive na paz da culpa. Porque eu estou muito fora de casa. Então, como eu estou me sentindo muito culpada... Eu vou fazer tudo o que essa criança quiser. Ou então tem mulher que está dizendo assim, não, é porque eu estou muito, muito ausente no meu casamento. Então assim, eu não, tudo, tá... Deixa eu falar uma coisa, eu não tenho noção da realidade que você vive. Eu não estou dizendo que é para você parar de trabalhar para ficar com os filhos. Nem estou dizendo que é para você só trabalhar e não ficar com os filhos. O meu convite para você essa manhã é saia do lugar da culpa. Decida o que você precisa fazer e faça sem culpa. Porque talvez na sua casa você precise mesmo largar um pouco o trabalho para dar mais atenção à sua casa. Faça isso sem culpa. Ou então talvez você esteja vivendo num momento de vida que você precisa chegar dentro da sua casa e dizer, ei, está no momento de eu estudar mais, está no momento de eu me capacitar mais, está no momento de eu trabalhar mais, então sustenta aí um pouquinho que eu vou também viver isso. Mas o meu convite tenha discernimento, peça sabedoria a Deus, mas saia do lugar da culpa, saia desse lugar de culpa, não lidere a sua vida, não lidere a sua casa, não lidere os seus filhos, não lidere o seu marido, não lidere o seu casamento em um lugar de culpa. Saia desse lugar de culpa, faça as pazes com a tua história. Faça as pazes com a sua história. Deus te colocou em cada situação com um propósito. Então faça as pazes com a sua história, porque a culpa te aprisiona, a culpa te paralisa, a culpa te traz sentimentos de inferioridade. E não é isso que Deus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Outra coisa sobre fazer o que precisa ser feito é que muitas vezes nós precisamos confiar e acompanhar. Meu pastor fala muito assim: confiar é bom, conferir é melhor. Ele fala assim, pode perguntar, pastor Costa, confiar é bom, conferir é melhor. Então fazer o que precisa ser feito não é só, preste atenção nisso, não é só jogar a criança no rio Nilo. Fazer o que precisa ser feito não é só jogar a criança no rio Nilo. Eu não sei se você se lembra o que eu li aqui, vale a pena você reler na sua casa. Mas quando Joquebede joga lá a bota no rio Nilo, o seu filho, quem é que estava lá? Lá do outro lado? Olhando o caminho? Eu amo Miriam. Eu amo Miriam. Ela não só colocou o filho no rio Nilo, mas ela acompanhou. Porque nós não podemos perder de vista aquilo que é importante para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos perder de vista aquilo que é importante para mim e para você. Então, mulheres da Adai, não percam de vista a santidade de vocês. Você que está me assistindo online, não perca de vista a sua pureza. Não perca de vista aquilo que é importante para você, porque você às vezes orou e esqueceu de continuar orando. Você por muitas vezes, pastora, mas eu jejuei e esqueceu de continuar jejuando. Pastora, mas eu dei a minha oferta, eu dizimei naquele mês e esqueceu de continuar dizimando. Sabe, gente? Tem coisas que nós precisamos confiar e acompanhar, que tem um princípio da constância. Você leu a Bíblia? Pois continue lendo. Você orou? Pois continue orando. Você jejuou? Pois continue jejuando. Aqui, gente, a gente precisa ser inteligente e entender que Deus nos deu estratégias. Estratégias e comandos certos para a gente estar no lugar certo. E na hora exata, esse é meu próximo ponto, mas não perca de vista o que é importante para você. Não perca de vista a sua vida espiritual, não perca de vista a sua pureza, não perca de vista a sua santidade, não perca de vista o seu relacionamento com o Espírito Santo, não perca de vista, valorize isso. Outra coisa, gente, que eu percebo é isso do lugar certo e da hora certa. Gente, a Bíblia fala que no momento em que a filha de Faraó pegou a criança que estava lá, quem foi que brotou do lado da mulher? Por isso que é uma Miriam. Tem alguma Miriam aqui? Alguma Miriam aqui? Na minha igreja tem uma Miriam. Eu amo ela demais. Sem ela nem abrir a boca, só pelo nome dela. Eu amo. Porque, gente, eu e você, nós precisamos estar no lugar certo e na hora exata. Pare de perder tempo em lugares que não é para você estar. Pare de perder tempo com pessoas que não é para você estar. Pare de perder tempo fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Pare de perder tempo. Presta atenção. Olha o que a Bíblia diz. Vigiem e orem para que não caia em tentação. Às vezes a gente está só orando e esquece de vigiar. E às vezes a gente está só vigiando. Não, pastor, eu sei disso, isso, tá tudo aqui, ó, pastor, sei de tudo, vi tudo, tá acompanhando no meu celular. Homem, é para tu orar e para tu vigiar. Não é uma coisa em detrimento da outra, não, são os dois juntos. Então, peça a Deus para você estar no lugar certo e na hora exata. Dentro desse meu segundo ponto, tem outro aqui, que é o último dele. Eu vejo que Eu e você, nós precisamos ser porta para outras pessoas. Porque aqui não é só sobre a história de Moisés, ou de Joquebede, ou de Miriam. Mas aqui também é sobre a história da filha de Faraó. Outra pessoa determinante nessa história. Que mesmo não sabendo o que ela iria fazer com aquela criança, ela teve compaixão. A minha oração é que eu e você, nós tenhamos compaixão das pessoas que estão ao nosso redor. Compaixão, está muito fácil a gente não se importar com a vida dos outros hoje. Está muito fácil a gente ser intolerante com as pessoas. Tem gente morrendo ao nosso lado. Tem gente sofrendo ao nosso lado. Ai, meu Deus, estou sem saco. Ai, não aguento mais a mesma choradeira. Ai, não... Gente, tem algo aqui para eu e você, você que está online, a gente aprender com a filha de Faraó. Ela viu a criança chorando e ela parou para pegar aquela criança. Como eu sou grata pelas pessoas que pararam para me pegar. Como eu sou grata pelas pessoas que não me deixaram lá no Rio Nilo. Como eu sou grata pelas pessoas que Deus usou para resgatar a minha vida. Como eu sou grata pelas pessoas que, mesmo sem saber o que elas iriam fazer comigo, elas não me abandonaram naquele rio, cheio de crocodilo, podendo acontecer qualquer coisa. Então eu oro para que eu e você, a gente tenha esse sentimento de gratidão. Se você puder, até depois aqui da ministração, manda uma mensagem para uma pessoa que te resgatou. Manda uma mensagem para uma pessoa que estendeu a mão para você. Manda uma mensagem, porque, gente, a verdade é que aquela mulher era a filha do faraó. Aquela mulher era a princesa. Ela não precisava parar para olhar uma criança chorando. Ela podia estar dizendo, não, gente, eu não tenho nada a ver com isso. É vocês que são minhas servas. Vocês que peguem. Ela poderia ter tido esse posicionamento, mas ela não teve. Glória a Deus por isso. Então eu oro para que você tenha esse sentimento de gratidão pelas pessoas que te resgataram. E eu oro também para que você seja um resgatador de outras pessoas. Eu oro para que você também seja essa mulher que resgata outra. Essa mulher que impulsiona outras. Essa mulher que puxa outras. Essa mulher que não vai deixar outras pessoas chorando e sofrendo ao seu redor. Mas você vai dizer, minha amiga, eu não sei o que, é que eu vou fazer com você não, mas vem comigo. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas tu vai andar do meu lado. Eu não sei como é que vai ficar, mas deixa eu te dizer, eu vou orar contigo, eu vou jejuar contigo, eu vou ler a Bíblia contigo. Eu vou estar com você. Seja essa pessoa em nome de Jesus. Porque a verdade é que você nunca sabe quem você está resgatando. Aquela mulher achou que talvez ela estivesse resgatando um bebê qualquer, quando na verdade ela estava resgatando um resgatador que iria resgatar todo um povo. Então, às vezes, a gente não tem noção de quem nós estamos resgatando. Amém? E meu último ponto, se a banda quiser já ir se preparando aqui, que eu aprendo aqui também com a vida de Joquebede. O primeiro deles foi qual, gente? Vocês estão comigo? Fé e coragem. Força e coragem. O segundo deles qual foi? Fazer o que precisa ser feito. E o terceiro ponto é esse. Entregar para Deus. Entregar para Deus. Saiba a hora que você precisa entregar para Deus. Mais uma vez eu quero te lembrar que se Joquebede tivesse ficado para ela aquele menino, se Joquebede tivesse prendido aquela criança, gente, tinha uma hora, ia chegar uma hora que aquela criança ia chorar, não ia não? Ia chegar uma hora que aquela criança ia querer andar, ia chegar uma hora que aquela criança, ela não ia mais aguentar ficar dentro de um quarto trancado, fechado. Só que se ela saísse, o que é que ia acontecer com ela? Ela iria morrer. Ela iria morrer. Tem situações que eu e você, a gente está segurando tempo demais. E se a gente não entregar para Deus, elas vão morrer. Quero te perguntar essa manhã, O que é que você está segurando? Eu quero perguntar para você que está nos assistindo. O que é que você está segurando até hoje que não é mais para estar nas tuas mãos, mas que já deveria estar nas mãos de Deus? O que é que você tem segurado até hoje que não é mais para estar nas tuas mãos, mas sim nas mãos de Deus? Porque a gente tem uma falsa ilusão de que o nosso futuro está nas nossas mãos. Não é verdade? A gente lê isso o tempo inteiro. A gente escuta isso o tempo inteiro. E eu não estou querendo te chamar para irresponsabilidade, não. Porque eu creio que aqui é uma igreja de mulheres autorresponsáveis, que fazem o que precisam ser feitos. Mas deixa eu te dizer, nosso futuro, ele está nas mãos de Deus. Para com essa falsa ilusão de que tu controla a tua casa. Para com essa falsa ilusão de que tu controla os teus filhos. Para com essa falsa ilusão de que tu controla o teu marido. Gente, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te libertar essa manhã. Tu não controla o teu marido. Glória a Deus por isso. Deixa o Espírito Santo cuidar dele, ele cuida melhor do que tu. Sabe, assim, gente, é porque vocês não me conhecem, né? Tá vendo aqui só a primeira vez, bonitinha, felizinha. Eu sou controladora pra caramba. Tá vendo a minha filha? Eu quero controlar tudo dela. Mas deixa eu dizer, tem coisas que estão na nossa mão que não deveriam estar mais. O que é que você está segurando até hoje? O que é que você está segurando até hoje que não era mais para estar contigo? Era para estar nas mãos de Deus. Gente, a gente precisa lembrar que quem nos livra é Deus. Que quem nos protege é Deus. Que quem nos guarda é Deus. Que quem nos ama mais do que tudo nessa vida é Deus. Gente, chega. Chega de você depender da tua força. Sabe, eu amo essa declaração de seja forte e corajoso. Mas sabe por que, que eu e você podemos ser forte e corajoso? Porque em determinado momento nós podemos ser fracos. Porque nós temos um Deus que é forte. Nós temos um Deus que é forte. Nós só podemos ser fortes e corajosas porque nós temos um Deus que é forte. Então essa manhã, coloca nas mãos dele o que é para estar nas mãos dele. Deixa eu falar, chega de depender. Ai, Aninha, é porque é o meu currículo. Ah, porque tu não sabe a minha formação. Ah, essa pastora veio aí lá de Natal. Ela não tem noção do dinheiro que eu tenho. Uma coisa. Quem cuida da nossa vida é Deus. Quem faz na nossa vida é Deus. Sinceramente, eu respeito a tua história. Mas Deus não quer saber do teu currículo, do teu dinheiro, da tua conta bancária. Ele quer saber se a gente está aos pés dele, rendida a ele, buscando a ele, dependendo dele. Então essa manhã, eu quero que você seja curada, eu quero que você seja liberta, sabe? De coisas que a gente está carregando e que está pesando e que está deixando a gente esmorecido e que está deixando a gente sem força. Deixa eu falar, entrega para Deus. Sabe, eu aperrei aqui as meninas da produção. Pedi aqui um negócio para elas. Me ajudem aqui. Bota aqui, ó. Eu creio que essa manhã é manhã de você pegar o seu cesto. Faz igual o Joquebed. Pega o teu cesto essa manhã. E bota teus filhos dentro. Pega o teu cesto e começa a botar os teus filhos dentro. Pega o teu cesto essa manhã e começa a botar tuas preocupações. Sabe aquilo que tem tirado o teu sono? Sabe aquilo que tem deixado o teu pensamento acelerado, a tua mente acelerada? Sabe aquilo que tem gerado ansiedade dentro de você? Coloca aqui, ó, dentro do cesto. Coloca a tua vida, a tua carreira. Então, continua se capacitando. Continua sendo a melhor que você pode ser. Mas deixa eu te dizer, coloca também dentro do cesto. Vai colocando dentro do cesto. E você sabe o que é cada coisa que você precisa colocar dentro do cesto. Tira 2 segundos, você que está aí online, e começa a pensar o que é que você está nas suas mãos, que não é para estar nas suas mãos, mas para que é para estar dentro do cesto. Deixei esse, ó, bem grande. Nosso marido. Meu marido, bichinho, eu vi isso, ele é maravilhoso. Mas para que teu marido? No meu caso, hoje aqui, minha maior preocupação, né? Vou pegar meu genro. Gente, tá estranho, ouviu falar isso? Tô confortável em dizer isso, não. Mas pega, ó, e coloca dentro do cesto. Coloca a tua família no cesto. Coloca os teus relacionamentos no cesto. Coloca os teus filhos no cesto. Coloca, sabe o quê? Sabe o que é que muitas vezes tem impedido a gente viver tudo que Deus tem para a nossa vida? Uma coisa chamada religiosidade. Coloca religiosidade também dentro do cesto. Coloca dinheiro no cesto. Coloca tradição no cesto. Coloca os teus pais no cesto. Coloca tudo que precisa ser colocado dentro do cesto. E Aninha, o que é que eu faço, Aninha, com o cesto? Ah, amor, sabe o que é que você faz com o cesto? Joga o cesto. E você entrega o cesto. E você deixa o cesto seguir o caminho. Porque lembra, até aquele que faz a correnteza andar, aquele que controla o céu e o mar, aquele que controla as águas, aquele que controla os céus e o universo, aquele que controla as coisas que estão no céu e no mar, ele controla o cesto da tua vida. Só uma coisa. Ei, volta aqui. Psst. É isso que a gente faz, a gente se mete no cesto. Aí, a gente vai e pega o cesto. A gente vai e tira o cesto. Nem combinei o elemento criativo. Às vezes a gente chora para entregar o cesto. Às vezes a gente sofre para entregar o cesto. E às vezes a gente faz isso, a gente entrega o cesto e vai lá se meter. Quando não, a gente faz tipo uma amiga. E se meter no cesto. Mas deixa eu te dizer, não espera. Não espera a morte na sua família para você entregar. Não espera a morte no seu casamento para você entregar. Não espera a morte espiritual para você entregar. Não espera a morte nas suas finanças para você entregar. Não espera a morte chegar para você poder entregar. Mulher que está aqui hoje, Pai. Eu oro, Jesus. Eu oro, Pai, para que a gente aprenda a entregar o que não é para estar nas nossas mãos. Eu oro, Jesus, que a gente se renda a Ti essa manhã, Pai. Eu oro, Pai, aqui nesse lugar e Te peço, nos dá o Teu direcionamento, Pai. Nos dá, Jesus, o Teu direcionamento aqui nesse lugar, Pai. Pai, nós não queremos na nossa mão aquilo que é para estar nas tuas mãos, Pai. Nós não queremos segurar aquilo que o Senhor está pedindo para entregar. Nós não queremos reter aquilo que o Senhor está dizendo. Entrega. Entrega. Gente, rapidinho. Eu não sei se você se lembra, mas só para a gente voltar a orar, eu lembrei desse detalhe. Eu não sei se você se lembra que no momento em que a filha de Faraó pegou aquela criança, Miriam apareceu bem do lado. E Miriam foi usada por Deus para dizer: você quer que eu alimente? Quer que eu arranje alguém para alimentar esse menino? E quem foi a brilhante ideia de chamaram, chamaram quem para alimentar a criança? Chamaram Joquebede. E quando a filha de Faraó foi falar com Joquebede, ela falou assim: você pode amamentar essa criança? E eu vou o quê? Gente, esse é o Deus que eu e você nós servimos. Esse é o Deus que eu e você só servimos. Aquilo que seria obrigação, vamos dizer assim, entre aspas, de Joquebede, que seria alimentar o seu próprio filho, ela foi paga por isso. Porque quando nós entregamos para Deus aquilo que deve estar na mão dele e não nas nossas mãos, ele nos surpreende, ele faz o infinitamente mais, muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, Pai, nós queremos entregar essa manhã, Jesus, as nossas vidas a Ti, Pai. Nós queremos entregar, Pai, confiando que Tu és Deus na nossa vida, Pai. Confiando, Pai, que a primeira e a última palavra é Tua, Pai. Confiando, Pai, que tem coisas que tem tirado o nosso sono, tem tirado a nossa energia, tem roubado a nossa alegria, Pai. Nós queremos Te entregar essa manhã. Enquanto você está orando, entregando, a pastora Ana vai cantar mais um louvor. E se você puder